Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, no mundo da Bola. Esporte, no mundo da Bola.
Cinco horas e quatro minutos, 5:04. Você está curtindo a partir de agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Nessa quarta-feira, 19 de abril de 2017, hoje tem Copa do Brasil, destaque no show de bola nacional direto do Maraca. Casa cheia, tem Fluminense e Goiás, tem Ricardo Mazella inflamando a galera, tem Valdir Luiz e tem Rafael Monteiro para você curtir aqui a partir de 9 horas, logo depois do Nacional em Forma das 21 horas, tá certo? Agora é No Mundo da Bola aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Eu estarei nessa ao lado do Valdir Luiz, da Glaucia Araújo, com a mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sanches, reportagem do Maurício Costa, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Bruno Mendes, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. A produção do programa é do Luiz Ferreira, gerência executiva de esportes de Otávio Preve de Magrão. Vem aí as manchetes. Fluminense encara o Goiás no Maraca pela Copa do Brasil. Tricolor das Laranjeiras precisa de vitória simples para se classificar para a próxima fase da competição. Jogadores do Vasco preferem não se envolver na polêmica do lado da torcida do Maraca. E Botafogo já está quase pronto para a partida decisiva contra o Barcelona de Guayaquil. Santos e Atlético Mineiro entram em campo pela Libertadores América. Liga dos Campeões da Europa define classificados para as semifinais nesta quarta. Com Thiago Camilo presidente e Anne Marques vice, o Comitê Olímpico Brasileiro apresenta a nova comissão de atletas. Ministério Público Federal denuncia dirigentes da CBDA por organização criminosa. 5 e 6 em campo, a Seleção Nacional do Rádio. Vem com a gente, vem participar do programa No Mundo da Bola. Você pode participar conosco pelo WhatsApp, o 997849503. 997849503. Se você quiser mandar a sua mensagem de texto ou áudio de fora do Rio de Janeiro, colocando aí o nosso prefixo 21. Ligue para a Rádio Nacional participando dos nossos telefones aqui, ó. Os telefones à disposição sua para o 21176918 ou 6919, tá certo? É só mandar o seu recado. O ouvinte da Nacional ainda tem, em todo o Brasil também, o nosso e-mail no Mundo da Bola. Olha aí, esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 7.
Notícias do trânsito.
O trânsito hoje tem que ver aquela área ali do Maracanã, porque normalmente dizem que quando o Fluminense joga, muitos carros, né? Muitos carros, porque o torcedor do Fluminense é o mais motorizado das quatro torcidas. Vamos aguardar.
Eu não sei onde você viu essa pesquisa, mas não, vou dar uma olhada
aqui. Mas isso
aqui
é antigo. É do tempo que eu comecei, em 1976.
É, vamos faz ver, tempo, né? Hoje em dia todo mundo tem carro, todo mundo anda motorizado.
É, hoje...
Mas assim, o importante... Quantos ingressos foram vendidos, Borges?
Boa tarde. Que a casa de 25, 30 mil.
Não foi que nem semana passada, né? Semana passada foram quantos?
Foram 60 mil.
Pois é, mas de qualquer maneira...
Vai ser metade.
A prefeitura sempre pede que a população utilize o transporte público, tanto o metrô quanto a supervia,
O problema do Maracanã é aquela chegada ali na Praça da Bandeira, aquela afunila, né?
Afunila tudo. Mas ali já é a funila normalmente, mesmo sem jogo no Maracanã.
Mesmo sem jogo no Maracanã.
Verdade. Boa tarde.
Lá. Boa tarde para você.
Tarde,
tudo
Borges,
bem?
Boa tarde, Borges.
Todo mundo
cabeça,
feliz, todo mundo em paz. É. Fizemos pazes com todo mundo.
Fizemos você, né? Boa tarde, Indinho. Boa tarde a todos os ouvintes e no Mundo da Bola. Um pouco
tem
mais
que dar parabéns pro Índio.
Porque ah, é, hoje é dele, hoje né? Dia do índio. Não é aniversário dele, não. É dia dele, dia do índio.
Dia do índio.
Índio que é apito, se não der, pau vai comer. Olha, no início da tarde a gente teve um incêndio, né, ali na Avenida Graça Aranha e na altura da Rua Santa Luzia, que ficou interditada por um bom tempo, né, no começo da tarde. As vias já foram liberadas, mas o trânsito segue bastante intenso no local, viu, Borges? E deixa eu te falar mais
agora, informações. Agora, a preocupação era se tivesse algum ferido, alguma vítima e tal. Essa é a nossa, era a preocupação, pelo menos, inicial, quando começou o incêndio.
Muita fumaça, né?
É, muito.
Daqui
muito.
A pouco eu atualizo mais informações.
Era visto lá de longe, lá da Baía de Guanabara. Né?
Verdade. A linha vermelha tem trânsito lento, sentido baixada, desde a altura da Estrada do Galeão até o aeroporto. Lembrando, a gente sempre, né, vai continuar lembrando aqui, acho que 12 meses, que a Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, está interditada. Então, na faixa sentido centro, tem duas mãos, né, duas faixas reversíveis. Então, tem que dirigir ali com bastante cautela e bastante paciência, né, na volta para casa. Olha, a Avenida Borges de Medeiros tem trânsito lento no sentido Rebouças, desde a altura da Rua Mário Ribeiro, ali na Zona Sul. A Avenida Epitácio Pessoa também apresentando lentidão no sentido Rebouças, desde a altura do Parque da Catacumba. E o feriado pode ser de chuva aqui no Rio Borges, mas também quanto a isso a gente fala daqui a pouquinho aqui em
Mundo. É, porque sexta-feira passada tinha a questão de ser Sexta-feira Santa, né? Então, normalmente, Sexta-feira Santa sempre tem
agora é
chuva.
Sexta-feira de Tiradentes.
De Tiradentes.
E promete chuva também.
Tá certo.
Tá certo? A Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, com retenções na chegada ao pedágio, na saída para Jansen de Melo, tempo de travessia de 19 minutos, fluxo bom para o Rio de Janeiro, né? O trânsito tranquilo, travessia feita em 13 minutos. Carlos Borges.
Valeu então, Glaucia Araújo, sempre conosco no trânsito aqui, para você curtir aqui tudinho do trânsito, você saindo do seu trabalho, que você que vai para o Maracanã para assistir o jogo do Fluminense, você logicamente já sabe todos os detalhes daqui a pouquinho da Glaucia em relação à chegada à Praça da Bandeira por ali, quem vem por São Cristóvão, quem vem pela linha amarela para chegar ao Maracanã para acompanhar o jogo do Fluminense contra o Goiás. Tem Liga dos Campeões. Será que vai realmente conseguir reverter o resultado do Barcelona contra a Juventus? Em Luiz Ferreira. Boa tarde.
Boa tarde para você, Borges, aos ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Por enquanto, não. 23 minutos do segundo tempo lá no Camp Nou em Barcelona. Barcelona 0, Juventus de Turim também 0. Lembrando que a Juve venceu o jogo de ida por 3-0 lá na Itália. O Barcelona, pelo menos, tem que fazer 3 gols nesses últimos 24 minutos que restam para ir para a prorrogação. E a Juventus está com uma defesa praticamente intransponível. No outro jogo do dia pela Liga dos Campeões, o Mônaco vai vencendo o Borussia Dortmund por 2-1. No jogo de ida, o Mônaco fez 3-2 no Borussia lá na Alemanha. Vai estar praticamente com o Mônaco. O Borussia teria que fazer mais 3 para passar.
Mas era esperado isso aí?
O Mônaco
se classificar?
O Mônaco, o Borges, são dois times com dois treinadores muito jovens. O Borussia Dortmund é treinado pelo alemão Thomas Tuchel, que é um alemão, que é um treinador jovem, tem, se tiver 40 anos é muito, mas é treinador jovem, vem caindo muito no gosto da torcida do Borussia, que é uma torcida fanática, mas o Borussia sentiu muita falta da saída de vários jogadores, daquela época quando ele decidiu a Liga dos Campeões contra o Bayern. O Borussia na época tinha o Mario Götze, autor do gol do título da Copa do Mundo da Alemanha. O Marco Reus, que é o principal jogador do Borussia, vive lesionado. O Mats Hummels saiu do Borussia, foi pro Bayern de Munique. Enfim, o Borussia perdeu vários jogadores. E o Mônaco é comandado pelo português Leonardo Jardim, que está imprimindo um estilo extremamente ofensivo. E está contando com uma fase esplendorosa do colombiano Falcão Garcia. O Mônaco, vamos dizer, é a sensação do futebol europeu nesse momento, Borges.
Valeu, tá aí tudo sobre a Liga dos Campeões para você conferir aqui no Show de Bola Nacional. Você vai ter o Fluminense contra o Goiás aqui pela Nacional. Ricardo Mazzella vai inflamar a galera.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
Quem inflama a galera aí?
Assina pela sua disciplina.
É. Acho que é o Ricardo. Esse mesmo.
Ricardo
Mazzella. Fique de olho na tela ouvindo Mazzella. Hoje Fluminense e Goiás, bola rolando 21:45, Maracanã. Ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro. Vamos falar do Flu então? 5:03.
Rafael Monteiro.
E aí, boa noite, Rafael Monteiro. Expectativa, até você pode dar um balanço aí em relação à expectativa de público. Qual é a expectativa da diretoria tricolor para o número de torcedores para incentivar o time hoje contra o Goiás? Lembrando que a primeira partida foi 2-1 lá. Então, uma vitória simples, né? Coloca o Fluminense na próxima fase. Lembrando que amanhã já teremos sorteio da próxima fase, mais uma fase da Copa do Brasil. Boa noite para você, Rafa.
Muito boa tarde, Carlos Borges, os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Tudo beleza, Borges?
Bem, tudo jóia, sob controle. Chove na área, não? Por aí, não?
Não, nesse momento, não.
Graças a Deus.
Onde eu estou aqui em Irajá, o céu
aberto. Não está chovendo.
Sol forte aqui em Irajá, muito calor. Nesse momento vai diminuindo um pouquinho o sol, obviamente, a gente vai se aproximando da noite. O ventinho está batendo, está um pouco mais fresco, mas fez calor, Carlos Borges. O dia todo fez muito calor. Pelo menos aqui na zona norte do Rio de Janeiro, mais precisamente em Irajá, fez muito calor. Quando eu fui para natação mais cedo, eu vou sempre andando, mas mais ou menos uns 20 minutos que eu vou caminhando até a minha natação.
Liga para eles não, Rafa, natação faz muito bem à saúde.
Vai mesmo, é um dos esportes, inclusive recomendado por médicos para várias curas de várias doenças, a questão da natação. A natação faz muito bem. Movimento, parabéns aí pela natação. E vamos lá de Flu agora.
É verdade. Segundo os professores de educação física, pode ser o esporte mais completo que tem. Falando um pouquinho do Fluminense e falando do público de Fluminense e Goiás, Goiás e Fluminense, o importante para o Fluminense. Você me perguntou sobre o público. Ainda não foi divulgado pela diretoria tricolor a quantidade de ingressos vendidos. Já verifiquei no Twitter, site oficial, entrei em contato com a assessoria de imprensa do Fluminense, por enquanto ainda não foi anunciado a quantidade de ingressos vendidos. O que estima-se, o que espera, pelo menos pelo técnico Abel Braga, que durante a semana convocou o torcedor do Fluminense. O técnico Abel Braga pede pelo menos 30 mil torcedores no estádio, ou pelo menos que se aproxime da partida contra o Liverpool do Uruguai na estreia da Copa Sul-Americana há mais ou menos uns 15 dias. Então seria muito importante para o Fluminense, pelo menos de acordo com o técnico Abel Braga, esse número de 30 mil ingressos. Naquela ocasião contra o Liverpool do Uruguai foi aproximadamente 38 mil espectadores, que foi, na verdade, a estreia do Fluminense nesse ano de 2017 no Maracanã. E hoje a partida é importantíssima, por quê? Porque o Fluminense precisa de vencer essa partida. O empate não interessa, o empate interessa somente ao Goiás, que venceu por 2-1 de virada. Lembrando que na última quarta-feira o goleiro Diego Cavalieri acabou sendo expulso, o Fluminense jogou com um jogador a menos por uma boa parte da partida. O Fluminense vencia por 1-0 com gol de Marcos Júnior. O Goiás, no finalzinho, conseguiu a virada com aquele gol de pênalti Mandrake, cobrado pelo Léo Gamalho. O Léo Gamalho cobrou, fez a parte dele. O que ninguém não fez a sua parte, quem não foi ético, na verdade, foi o jogador do Goiás, que se atirou logo após a partida. Deu uma grande repercussão esse tipo de situação. O Ailon se atirou dentro da grande área. O árbitro marcou pênalti, o Renato Chaves, e o Goiás conseguiu a virada. Então, o Fluminense precisa de uma vitória simples pelo placar de 1-0, mas caso o Goiás faça um gol, o Fluminense vai ter que fazer 3 gols para se classificar para a próxima fase. 2-1 é pênalti, 3-2 em diante, vitória do Fluminense 3-2, 4-3, 5-4, quem passa é o Goiás. Então, para confirmar a vitória, seria importante ou vencer por um gol de diferença por 1-0 ou por 2 gols de diferença se o time do Goiás conseguir marcar um gol. Falando do time do Fluminense, o Fluminense tem alguns desfalques para a partida de logo mais 9:45 da noite no estádio do Maracanã. Começa principalmente pelo gol. Diego Cavalieri foi expulso na última partida, obviamente vai ter que cumprir suspensão, não atua na partida de logo mais contra o Goiás. Quem deve entrar no seu lugar, ou melhor, quem entra no seu lugar confirmado é o goleiro Júlio César. Júlio César que já vem substituindo o Diego Cavalieri em suas ausências, principalmente no campeonato estadual, quando o Cavalieri também se machucou E agora é uma outra oportunidade para o goleiro Júlio César substituir o Diego Cavalieri. E é ele mesmo que chega ao microfone da Rádio Nacional. Júlio César fala sobre a luta por ser titular no time do Fluminense e diz que vai fazer de tudo mais tarde dentro do gol do Flusão. Vamos escutar
o goleiro Júlio César. Saber que o meu rendimento vai determinar o que eu vou ser, isso é ótimo. Porque isso faz com que a gente venha a nos empenhar ainda mais nos treinamentos. Por quê? Porque o treinamento vai refletir no jogo. Se você jogar bem, você vai ter mais oportunidades. Então isso é bom, isso te traz tranquilidade. Agora, a questão, todos nós queremos e trabalhamos para ser titulares. Mas, como você falou, o que vai determinar são os jogos. Então, ou seja, amanhã eu tenho uma final, nosso Fluminense. Eu quero fazer o meu melhor amanhã para ajudar o Fluminense a se classificar, para depois pensar no sábado. O que o professor vai fazer lá? Eu não sei. O mais importante para mim é amanhã. Então amanhã eu vou ser titular. Glória a Deus por isso. Vou trabalhar, vou dar o meu melhor. E a pergunta que o senhor colocou, com certeza, eu quero ser titular. E esses jogos que eu tenho feito, trabalho para ser. Assim como com certeza o Diego também trabalha para ser. E é por isso que ninguém é melhor do que o Abel para gerir isso. E se em algum momento ele achar melhor, agora vou escolher por um, vou escolher por outro, aí ele tem, o que eu tenho de idade, ele tem de futebol. Então acho que ele é super credenciado para decidir isso.
Beleza, esse foi o goleiro Júlio César falando sobre a oportunidade que vai ter logo mais contra o Goiás no Maracanã.
Ô Rafa,
sim.
Só um detalhe ainda em relação ao Júlio César, porque só para dar um detalhe aqui, o Valdir Luiz está conosco aqui já para participação do programa No Mundo da Bola, é um dos desfalques, a gente vai para o desfalques, para a gente poder dar uma picotada aqui no noticiário do Fluminense. Em relação ao Júlio César, entra no lugar do Diego Cavalieri. Qual é que ausência essa pode sentir o time do Fluminense, Valdir?
Boa tarde. Um abraço, boa. Já estava com saudade de você e do programa, como também daquela figura doce ali que chama-se Glória.
Se tiver saudade, tudo bem. Não pode querer. Mas, eu te amo, tá?
Não, aí já fica outra coisa. Rafa, um abraço, meu amigo. Olha só.
Grande abraço, Valdir.
Olha só, o Júlio César vem jogando. Se você fizer um retrospecto dos últimos 10 jogos
vai ser tão
do Fluminense,
sentido.
O Júlio César tem jogado muito mais do que o Diego Cavalieri. Porque o Diego Cavalieri volta, se machuca, volta, expulso. O Júlio César, que eu acho um goleiro tecnicamente inferior ao Diego Cavalieri, mas ele está jogando. Ele está no ritmo normal para mim de jogo. Está jogando. Se você fizer um histórico do Campeonato Estadual, então, e dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Júlio César machucou naquele jogo contra o Botafogo lá na Ilha, 7 de setembro, não jogou mais o que
então
do ano.
Então isso não será
eu
um
acho
desfalque.
Que não é um desfalque sensível.
Vamos continuar com o Fluminense. 5:21 você continuava aí, Rafa.
Falando em relação ao desfalque do Fluminense, a gente já falou do Júlio César, que vai entrar no lugar do goleiro Diego Cavalieri, e na zaga também o Fluminense vai ter que acertar um pouco, diferenciar as outras partidas, principalmente em relação ao último jogo contra o Goiás. O Renato Chaves, que tomou o terceiro cartão amarelo, também está fora da partida, e quem entra no seu lugar é o Nogueira, jogador da base, jogador jovem do Fluminense, que tem tido a confiança do técnico Abel Braga. Então, o Fluminense aí, até então, tem dois desfalques, mais o Henrique Dourado no ataque. Henrique Dourado sentiu a coxa contra o Goiás, não vai poder atuar, e quem deve atuar no seu lugar é o Richarlison. Richarlison que volta de contusão. Então o Henrique Dourado se contunde e o Richarlison volta de contusão e entra no lugar do Henrique Dourado, o degolador ou o ceifador, como queiram. Falando também um pouquinho sobre uma outra situação no Fluminense. O Pedro pode ganhar uma oportunidade como titular. Acho um pouco mais difícil. Eu acho que quem começa jogando é o Marcos Júnior, principalmente porque ele marcou o gol na última partida e tudo mais. E também, ele que vai vir falar ao microfone da Rádio Nacional sobre esta oportunidade. Ele diz que na partida passada, contra o Goiás, ele tomou um puxão de orelha do técnico Abel Braga. E ele fala sobre que ainda está devendo gols no Fluminense nesse ano de 2017. Vamos escutar o Marcos Júnior.
É uma oportunidade de ser titular, né? O Abel puxou minha orelha antes do jogo. Falou que eu tinha que fazer algo mais, né? E eu fiz meu papel, procurei para cima do adversário. O gol me traz confiança, né? É muito pouco ainda, 2 gols. O Richarlison, o Hélio, o Dourado têm feito bastante gols. E espero dar sequência também.
Existe a pequena probabilidade, Carlos Borges, que o Pedro comece jogando e o Marcos Júnior comece no banco de reservas. Eu aposto no Richarlison um pouco mais à frente e o Marcos Júnior começando jogando e o Tredo no banco de reservas. Pelo menos esta é a minha aposta para o jogo de mais tarde contra o Goiás. Provável time do Fluminense deve ser o seguinte: Júlio César no gol, na direita Lucas, dupla de zaga Henrique Nogueira, na esquerda Léo. No meio campo, Orejuela, Wendel e Sornosa. No ataque, Wellington, Richarlison e Pedro. Só para finalizar o noticiário do Fluminense, o Goiás também vai ter que vai sofrer com alguns desfalques, dois pelo menos. Carlos Eduardo, que é atacante, o volante, Patrick, estes não vão poder atuar, tomaram o terceiro cartão amarelo no jogo passado, portanto, desfalcam o Esmeraldino. O provável time do Goiás deve ser o seguinte: Marcelo Rangel no gol, na direita, Tony, dupla de zaga, Everton Senna e Fábio Sanches, na esquerda, Jefferson, no meio campo, Vitor Bolt, Léo Senna, Toró e Thiago Luiz. No ataque, Maicon e Léo Gamalho. Carlos Borges.
Valeu, fica um pouquinho mais um tempinho aí, meu querido Rafa, só para a gente finalizar o noticiário do Fluminense. Rapidinho, ô Valdir, tem essa questão aí do Richard, eu também acho que ele vai jogar com o Marco Júnior, não vai jogar com o Pedro. O Pedro não foi bem na primeira partida, né, quando ele entrou no lugar do Henrique Dourado. Eu acho que ele joga com o Richarlison e o Marco Júnior. Ele tem aquela dúvida do Wendel e Douglas, mas o Wendel Douglas, eu acho que ele vai, logicamente, priorizaram a experiência do Douglas.
Você sabe que o Abel...
E a zaga, senhor Renato Chaves?
Não, a zaga é o Nogueira, que joga pela direita com o Henrique. Sim. Já vem jogando. O Nogueira já jogou algumas vezes, jogador mas, que... Há uma esperança muito
que você
grande.
Falou que no gol não tem problema. Tem problema. Na zaga também não tem? É igual?
Não. Sabe por que não tem? Esse Nogueira é um bom zagueiro e ele tem tido um histórico. Ora joga do lado do Renato Chaves, ora joga do lado do Henrique. Ele é um zagueiro que joga pros dois lados. Eu acho que não tem problema. Problema pra mim é na frente. Você acabou de falar um detalhe muito importante. O Pedro entrou mal no jogo contra o time do Goiás, no lugar do Henrique Dourado se contundiu. E tem uma coisa, o Borges, o Abel tá com o olho no padre e o outro na missa, porque ele quer ver se define logo no primeiro tempo para tirar algum jogador. Tem jogo sábado, amigo.
Tem jogo sábado.
Então,
jogo sábado vai ser mais pegado.
Ele ficou desesperado com a derrota, porque talvez se o Fluminense tivesse obtido um resultado positivo,
ele poderia trabalhar um time alternativo.
Se alinhavando no início, ele poderia botar um time alternativo. Ele vai ter que botar o titular. Hoje e sábado. Por quê? Hoje, se ele for eliminado, ele fica fora da melhor fase, que é da Copa do Brasil. Isso. Que são os 11 que vão entrar. Os 8 da Libertadores, campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste e o campeão da Série B. Com esses 5 dessa fase. Então, aí que é a fase boa. 16 clubes, grandes jogos, jogos espaçados.
Faturamento
maior de televisão. Então, ele não pode também desprezar o estadual, que ele joga por empate contra o Vasco. O Vasco está semana.
Então, você acha que o problema maior é na frente com a ausência do Henrique Dourado?
Eu acho que ele começa, na minha opinião, com o Pedro e o Richard Sabeto pela esquerda. Depois ele pode até
mudar. Ele começa com o Pedro?
Opinião minha.
Você não acha que o Marco Júnior...
Respeito a posição do Rafa, mas...
Não, eu acredito no Marco Júnior.
Eu acho que ele entra com o Pedro e com o Richard pelo lado. Porque ele não quer... Sabe o que acontece? Ele não quer tirar o Richard do lado. Ele quer manter o Richard e o Marco Júnior. Fica como opção. Se você ver o histórico do Marco Júnior, ele entra...
Agora um detalhe, mas o Pedro fica muito preso. E o Marco Júnior pode marcar para flutuar mais do meio.
Mas o Pedro é um jogador bom no jogo aéreo. A zaga do Goiás não é uma zaga alta. Entendeu? Então, eu acho que ele vai de Pedro e Richard. O Everton, Pedro e Richard. Eu acho. Opinião minha.
Agora, em termos de público, Rafa, só para fechar aqui essa primeira participação do Fluminense aqui, que joga contra o Goiás já, a partir das 9, logo depois das 9 da noite, você vai curtir o Ricardo Mazella inflamando a galera já na abertura do show de bola, 9h45, Fluminense Goiás no Maracanã, casa cheia, ao lado do Valdir Luiz e também de você, Rafa Monteiro. E aí, como é que tá a questão de público? Qual é a expectativa da diretoria tricolor?
Então, Bosch, com um achismo, acho que dá mais de 20 mil torcedores no Maracanã, cerca de 30 mil torcedores, pelo menos, é o meu achismo. A expectativa da diretoria do Fluminense é a mesma expectativa do técnico Abel Braga, que convocou a torcida neste meio de semana, né, durante essa semana, para enfrentar o Goiás. A expectativa do técnico do Fluminense é que supere os 30 mil torcedores e se aproxime do mesmo público contra o Liverpool do Uruguai na estreia do Fluminense na Copa Sul-Americana, quando o Fluminense, na ocasião, venceu por 2-0. O público ainda foi divulgado pela diretoria? Não. O público ainda não foi divulgado pela diretoria do Fluminense, mas espera-se um público aproximadamente de 30 mil torcedores, pelo menos este é o pedido do técnico Abel Braga. Por quê? Ele quer que o Maracanã se torne um caldeirão do Fluminense em 2017, que cria essa simpatia entre torcedor e jogadores do Fluminense. Então a expectativa é um público de cerca de 30 mil torcedores para logo mais no Maracanã, com a transmissão da Rádio Nacional, 9h45 da noite, Fluminense e Goiás. Vamos, Borges.
Valeu então, Rafael Monteiro, com os destaques do Fluminense, que é o jogo de hoje da Nacional, para você curtir pela Rede Pública de Rádio e pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões Sabatinga, também Nacional da Amazônia. Lembrando sempre que o No Mundo da Bola da Nacional Brasília é comandado pelo Jorge Vambugo, sempre de 8 às 9 da noite, e você vai curtir hoje também o Jorge Vambugo lá com os seus comentários e também com sua participação no Mundo da Bola. Sim, Luiz Ferreira.
Tem gol na Liga dos Campeões. Germain faz o terceiro do Mônaco. Mônaco 3, Borussia Dortmund 1, fatura praticamente liquidada para o Mônaco. E aqui também, o Barcelona vai empatando em 100 gols com a Juventus. Juventus de Turim, La Vecchia Signora, passando para as semifinais.
Como é que é La Vecchia
Signora? La Vecchia Signora, a velha senhora. É a velha senhora, que é um dos times mais antigos da Itália.
É verdade. Cinco... Esse uniforme bonito.
É bonito, bonito. 5h29, porque é preto e branco. 5h29.
Nacional Jornalismo.
Joana Moscatelli, Departamento de Jornalismo, sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. Mais de 30 pessoas foram presas nesta quarta-feira em operações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Com apoio da Secretaria de Segurança, o MP prendeu 15 pessoas acusadas de pertencer à quadrilha que explora o transporte de vans no bairro da Ilha do Governador, na Zona Norte. De acordo com a denúncia do MP, os acusados arrecadaram cerca de 27 milhões de reais nos últimos 3 anos em extorsões feitas aos motoristas que atuam no transporte alternativo. Hoje também policiais prenderam 16 acusados e apreenderam 2 adolescentes em operação contra o tráfico de drogas e o roubo de carros na Baixada Fluminense. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli. Continuamos com o Trânsito com Glaucio Araújo.
Notícias do Trânsito.
É a vinheta da Glaucio aí, não?
Glaucio Araújo é nacional.
É nacional.
Olha, Borges, Madureira, caminhão e ônibus colidiram na Avenida Ministro Edgar Romero, sentido Vaz Lobo, na altura do número 546. Sete Rios está no local e o trânsito é bastante intenso nesse momento. Linha amarela, sentido Fundão, o trânsito é bom. E no sentido Barra, o trânsito é lento, do acesso da linha vermelha até o acesso 8, em bom sucesso, por conta do fluxo intenso de veículos. Ponte Rio-Niterói, travessia para Niterói, 19 minutos com retenções na chegada ao pedágio, na saída para Jansen de Melo. Trânsito, travessia para o Rio, está tranquila, 13 minutos, né? O tempo estimado de travessia. Borges, deixa eu só te falar uma coisinha.
Sim, diga.
Está se falando muito de um assunto aqui no Brasil nos últimos dias, que é o tal do jogo da baleia
azul.
Esse jogo, teoricamente, surgiu na Rússia em 2015, e aqui no Brasil a polícia já está investigando casos de suicídios em 3 estados. Né? Então o negócio está tomando uma proporção grande. Esse jogo da baleia azul, para quem não ouviu ainda, ele propõe 50 desafios aos adolescentes, e o último desafio seria o suicídio, né? E ele vem preocupando os pais, alunos e professores no Brasil, preocupa todos nós de uma maneira geral,
totalmente,
né?
Totalmente.
Há investigações policiais pelo menos em 3 estados, sendo que uma delas em Mato Grosso há uma morte envolvida. Aqui no Rio de Janeiro, uma tentativa de suicídio supostamente teria relação com esse jogo. Na Paraíba, a polícia já apura a participação de alunos de uma escola em João Pessoa, de um grupo no WhatsApp, disseminando as regras do desafio. O que atualmente está sendo conhecido como jogo, na verdade, é uma sequência de troca de mensagens entre redes sociais.
Começa com coisas leves até coisas pesadas no final.
Algumas são leves, nem tanto, né?
Por exemplo, disseram também que ameaça também, a questão de se você não, a família também, se não seguir aquela sequência, né?
Olha, são propostos nesse tal jogo, nesse suposto desafio da baleia, 50 desafios. Teve um deles que está sendo investigado também em Jundiaí, em São Paulo, que era, o desafio era você botar veneno em balas e distribuir por colégios da região. Então, assim, são coisas completamente absurdas, né? Que a gente não tem como controlar, né?
Mas é bom lembrar que isso vem pelas redes sociais, pelo Face, né?
pelo WhatsApp.
WhatsApp, né?
Eles criam pelo um grupo WhatsApp, e aí, né, vão propondo os desafios. E também uma das características desse desafio da baleia azul é se automutilar. É. Né? As crianças, elas se cortam.
Furar a mão.
Exatamente, elas fazem coisas desse tipo. Bom, segundo o presidente da SaferNet, Thiago Tavares, o jogo foi um fake news, né? Que é uma notícia falsa divulgada por um veículo de comunicação estatal da Rússia, que se espalhou a partir de 2015. Diz que era um fake news, mas que existe um efeito, que sendo verdadeiro ou não, a notícia, ela gerou um contágio, principalmente entre os jovens. O jogo não existia, mas como essa notícia, ela foi repercutida e ela continua sendo repercutida, o jogo passou a existir. Só que tem que se falar sobre isso para poder, para os pais poderem ficarem alertas sobre o que fazer com os seus filhos, né? Como é que eles vão ver que os seus filhos estão ou não participando do desafio da baleia
azul. Porque
o
controle é muito difícil hoje em dia, né? Porque como o adolescente tem na mão o tablet, tem na mão o seu computador, tem na mão o celular, só então, se você tirar tudo isso do adolescente, você não tira, hoje você tem.
Alguns especialistas, eles deram algumas dicas. A primeira dica é ficar atento à mudança de comportamento do seu filho. Né? Se tiver uma mudança brusca de comportamento, pode ser sinal de que essa criança, esse adolescente, ele esteja sofrendo algum tipo de pressão, alguma coisa que ele não saiba lidar. Isso. Uma outra dica também bastante importante é compartilhar projetos de vida. Porque se você inclui o seu filho, o seu adolescente, em projetos para futuro, ele não vai ter a menor vontade de se suicidar, porque ele tem uma perspectiva de alguma coisa melhor na frente. Outra dica é abrir espaço para o diálogo, conversar, né? Porque senão o adolescente, ele se isola no telefone e não conversa com mais ninguém, né?
Fica então, no celular, não no computador.
Exatamente, não participa da vida social.
É a mesma situação, logicamente, essa situação é muito grave, é a questão do motorista que anda digitando com o celular.
Então, é um absurdo.
Não larga.
Isso, né?
Você não larga.
Não, o meu
celular. Você não largou o celular desde que chegou no programa.
Não, mas é diferente, não estou dirigindo. Você vai comigo no carro.
Sim, mas você está no celular.
Olha, e assim, só para fechar aqui o assunto da baleia azul, as escolas, elas podem criar iniciativas pela vida. Uma coisa que eu acho bastante bacana é você colocar o jovem para passar por outras situações de ajudar as pessoas, levar o jovem no orfanato, levar o jovem para ajudar as pessoas no meio da rua, dando comida, dando assistência, levar o jovem num asilo, criar projetos de vida para que a vida dele não seja um vazio.
E também o que ela colocou muito bem, você que tem duas filhas já criadas, né, mas que teve que criá-las, com certeza eu também um filho, é a questão de que tete a tete. Hoje em dia está difícil você do tete a tete.
Mas eu ainda sou do tete a tete.
Sim, mas porque você vem lá e as suas filhas também. Vem de uma era lá.
A gente conversa, eu converso com as minhas filhas. Eu sou frontalmente contra celular. Quando eu estou dirigindo, ele fica no meu bolso. Você sabe disso.
A Glaucia olhou para você quando eu estava falando celular.
Ontem,
e você está direto nesse
ontem
celular.
Ontem me irritou um cidadão na minha frente, ali na Avenida das Américas. O cara não andava. Aí abriu o sinal, o cara não andava.
Quando você passou do lado, ele tava
digitando. Quer dizer, pô, absurdo, né? Absurdo.
Mas essa questão da criação tá difícil.
Isso é fundamental. Né? Eu sou do tempo do diálogo, eu gosto do diálogo.
É isso aí. São 5h36 minutos e meio, acabou?
Fim de papo lá no Camp Nou, Barcelona 0, Juventus de Turim 0, Barcelona está eliminada e a Juventus passa para as semifinais da Liga dos Campeões. Uma cena muito bonita no Camp Nou agora, Bosch, que mesmo com a eliminação, mesmo com o balaio de 3-0, quase 99 mil pessoas no Camp Nou, todo mundo gritando o nome do Barcelona, balançando as bandeiras referentes até a Catalunha. Lá o esporte tem até uma conotação mais política, mas é uma cena muito legal. A gente vê alguns torcedores, alguns jogadores do Barcelona até chorando. Daniel Alves, que foi durante muito tempo jogador do Barcelona, consolando os atletas agora do Barcelona. A gente está tentando identificar ali.
É o Neymar que está saindo
chorando copiosamente do campo. Ele que esperava mais alguma coisa, está sendo consolado pelo Daniel Alves, pelo Sérgio Busquets agora.
Não pode ganhar sempre.
Não pode ganhar sempre. Agora é a vida que segue.
A vida é assim, tem que ganhar.
Havia esperança também de se fazer o milagre do contra o PSG de novo, né?
Tem que colocar na cabeça que você tem um adversário do outro lado.
Lógico, e um adversário diferente do outro, qualidade.
Diferente, que se preparou para isso.
É, lógico. 5h38.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Nessa terça-feira, o Ministério Público Federal, por meio dos integrantes do Núcleo de Combate à Corrupção,
denunciaram o presidente deposto da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, Quaraci Nunes, e três diretores da entidade, além de quatro empresários ligados ao esporte, por terem formado uma organização criminosa para desviar recursos dos esportes aquáticos brasileiros. Esta é a primeira denúncia criminal da Operação Águas Claras, responsável por investigar desvios cometidos pelos cartolas. Duas ações civis públicas de improbabilidade administrativa foram propostas pelo Ministério Público Federal, sendo a primeira em setembro do ano passado e a segunda em março deste ano. É simplesmente o seguinte: formação de organização criminosa, desvio de dinheiro, apropriação indevida, desvio de R$100 mil das caixas da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Mas mesmo assim, com tudo isso, apenas 12 das 20 provas programadas foram disputadas na abertura do Sul-Americano Juvenil de Natação em Cali, na Colômbia. As fortes chuvas interromperam a competição e as 8 provas restantes serão disputadas amanhã, antes do início da segunda etapa de finais. O Brasil abriu forte a competição, dominando com 20 medalhas conquistadas, sendo 8 ouros, 9 prata e 3 bronze. Das 8 vitórias, 5 foram com dobradinha, com 2 brasileiros chegando nas 2 primeiras colocações no pódio. O maior destaque do primeiro dia foi Fernanda Celidônio e seu novo recorde do campeonato nos 200 medley juvenil A, com 2 minutos 21 segundos e 84 centésimos. A prova foi muito forte e as 3 primeiras colocadas nadaram abaixo da antiga marca, que era de Natália Almeida, do Brasil. Estava aí desde 2011 essa marca, com 2,24,77.
Valeu, 5h40. É o Vasco que se prepara para enfrentar o Fluminense sábado. O Ricardo Mazella vai dar o recado da primeira semifinal da taça. É da taça, não, do Campeonato Estadual.
Essa vale.
Vasco e Fluminense, vantagem do Fluminense. Às 19h, a bola vai rolar e a Nacional vai contar tudinho. Vai estar o Maurício Costa no campo de jogo, o Valdir Luiz nos comentários e o Ricardo Mazella estará na transmissão. Vascão da Gama, você, Luiz Ferreira, não. É o Maurício Costa, porque é o Luiz aqui, mas é Maurício Lusto, Luiz Costa. Maurício Costa.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges e amigos do No Mundo da Bola. Olha, Borges, mais um treino aqui em São Januário. Hoje o treinamento apenas pela manhã. E quem falou com a imprensa foi o zagueiro Rafael Marques. Ele que, depois da venda do Luan para o Palmeiras, entrou no time titular, ficou ao lado do Rodrigo e está dando conta do recado. Vasco com o Milton Mendes só sofreu 2 gols, os 2 no clássico contra o Flamengo, quando o Vasco estava com 1 a menos, o Luiz Fabiano tinha sido expulso. E nenhuma outra partida mais o Vasco sofreu gols. É uma equipe que na parte defensiva é completamente diferente da que enfrentou o Fluminense na estreia do Campeonato Carioca. Vocês se lembram? 3-0 para o Fluminense, um show de bola do Tricolor e o Vasco uma imensa dificuldade para conter o veloz ataque do Flusão. A zaga mudou, os laterais mudaram, os volantes principalmente também são outros. Será que o resultado vai ser diferente ou o Fluminense vai dominar de novo o Vasco? Rafael Marques fala sobre isso.
A equipe do Fluminense é uma equipe bem qualificada, que a gente respeita muito, mas também nós sabemos que nós temos um grupo muito qualificado hoje, um grupo de muita qualidade, que vem crescendo no momento certo. E eu tenho certeza que o jogo de sábado vai ser um jogo totalmente diferente daquele primeiro clássico, né? Hoje o grupo está mais encorpado, os jogadores naquela ocasião, por estarem chegando, talvez não estivessem nas suas melhores condições, hoje se encontram em condições bem melhores. Eu tenho certeza que a gente tem tudo para fazer um grande jogo sábado, como eu já falei para você, respeitando, mas ciente que a gente tem condições de entrar no campo ali e conseguir o resultado que é a vitória que nos interessa.
E olha, o time do Vasco está estudando mesmo o adversário de sábado. Todo o elenco vascaíno vai ver a partida de hoje à noite entre Fluminense e Goiás no Maracanã para saber já como será a semifinal do Campeonato Carioca. Você quer ver como é que tá todo mundo ligado? Perguntado ao Rafael Marques o que ele gosta do Fluminense. Olha a resposta dele.
O que eu gosto? Difícil, né? Gostar do Fluminense assim nesse momento. Mas tem grandes jogadores, jogadores que eu respeito muito, mas que a gente tá analisando. Nós vamos ter a oportunidade de analisar o jogo deles hoje contra o Goiás. São jogadores de velocidade pelo lado do campo. O Dourado tá machucado. A gente vai ver hoje o que vai acontecer, quem vai jogar ali no setor de centroavante. Tem 2 jogadores no meio campo, que são estrangeiros, mas que têm qualidade, que estão muito soltos no futebol hoje do brasileiro, disputando carioca. Tem dois zagueiros que a gente sabe que também que tem qualidade, tem potencial, está jogando no Fluminense. Os laterais eu conheço, não sei se joga o Júlio César ou o Cavalieri contra a gente. Enfim, é uma equipe de qualidade, mas que a gente também tem ciência que, como qualquer outra, tem sua dificuldade e a gente vai analisar tudo, a gente vai procurar explorar da melhor maneira para fazer um grande jogo sábado, a gente poder conseguir um grande resultado e conseguir a nossa classificação, que é o objetivo principal.
Tá vendo, Borges? Todo mundo vai estar ligadinho hoje na Rádio Nacional para esse jogo entre Fluminense e Goiás. Eu também vou estar, e a torcida do Vascão, é bom ficar ligada para saber também como é que vai ser o adversário de sábado, lembrando que o Fluminense tem a vantagem do empate e o mando de campo, hein, Borges?
É isso aí, o Milton Mendes, que foi inclusive no jogo do Botafogo Fluminense, que foi Botafogo Fluminense? Botafogo Fluminense, ele estava lá, ele vai ficar de olho hoje na TV, como o Abel também, nem viu Vasco Botafogo, foi ver Goiás e Atlético Goianiense, porque ele é o adversário seguinte dele no domingo.
E além disso, além do treinador, você tem hoje o teu dois auxiliares, cada treinador trabalha, e além disso tem os analistas de desempenho, e quantos passes o Borges deu, quantas cabeçadas o Luiz Ferreira deu, tudo
várias, todos os gols
no analista de desempenho, e o Milton tá certinho. Eu acho que o Vasco leva pra mim no momento favorito pra sábado.
Vamos aguardar, 5h44.
Olha aí, o timaço nacional.
Vamos agora, tem dia de Libertadores. Hoje tem bola rolando, tem o repórter Lincoln Chaves falando e trazendo as últimas do Santos, o Peixe, que joga hoje fora de casa, hein? Jogo fundamental pro Santos.
Lincoln Chaves.
Hoje é noite de Santos na Taça Libertadores da América. O Peixe visita o Santa Fé na Colômbia às 9h10 da noite, querendo disparar na liderança do Grupo 2. O Alvinegro lidera a chave com 4 pontos e se beneficiou do empate sem gols entre o The Strongest da Bolívia e o Sporting Cristal do Peru em Lima. Os bolivianos têm a mesma pontuação dos santistas, mas o time brasileiro lidera pelo saldo de gols e pode abrir 3 pontos para o segundo colocado em caso de vitória. E a julgar pelos discursos dos jogadores e até mesmo do técnico Dorival Júnior, o Peixe de hoje à noite deve ter o contra-ataque como arma para surpreender os colombianos, principalmente com a velocidade de Bruno Henrique. Maior novidade no time titular é o Jean Mota, que vai ficar com a vaga de Zeca, lateral esquerdo afastado dos gramados por até 2 meses por conta de uma lesão. Com isso, o Santos deve ir a campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota, Renato, Thiago Maia e Lucas Lima, Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.
Valeu, Santos. Joga jogo fundamental para a equipe santista.
É difícil.
Nesse jogo difícil contra o Santa Fé, né?
E a pressão, Borges, eu estava vendo uma matéria ontem à noite, ontem assisti o jogo da
Você
Chapecoense.
Você vê como é que é a vida de treinador, né? Dorival, que fez um trabalho espetacular no Santos.
Eu estava assistindo o jogo da Chapecoense ontem, que fez um primeiro tempo excelente, mas no segundo tempo se perdeu, quis brigar com o Nacional e acabou empatando de 1-1. O time perdeu a cabeça. E eu vi uma matéria sobre o Santos, o Dorival, que está fazendo um trabalho, foi campeão paulista ano passado. Pô, disputou colocou o Santos como vice-campeão brasileiro, só que foi eliminado.
Agora
do Paulista.
Ontem tivemos um bom resultado pro Santos, né? Que foi empate do Sport Cristal com o The Strongs, em 0-0.
0-0. O Santos ainda é o líder com 4 pontos.
Quem se complicou foi a Chapecoense. Aquele empate em casa complicou.
Agora
joga duas fora.
O grupo da Chapecoense, todos os grupo visitantes, 7. O grupo 7, todos os visitantes tinham ganho. Nas rodadas. Aí começou ontem a Lanús que conseguiu bela vitória.
5-0 no Zulia.
O primeiro do grupo a vencer. Foi o primeiro a vencer. Todos aqui, por exemplo, primeira rodada foi 2-1 Chapecoense como visitante. Nacional foi visitante em cima da Lanús, venceu 1-0. Na segunda rodada tivemos derrota do Nacional em casa e também da Chapecoense em casa para o Lanús. E ontem foi a primeira vitória de um mandante. O Lanús. E a Chapecoense teve a oportunidade, mas não conseguiu. Tá com 4 pontos.
Uma bola incrível, que a bola não entrou. Foi loucura. Mas o árbitro ontem prejudicou a Chapecoense em termos de acréscimo. Ele tinha que dar pelo menos, que nem o árbitro fez no jogo do Palmeiras. Porque o Nacional fez um antijogo, segundo tempo, inteiro.
E o Atlético joga hoje também contra o Libertar do Paraguai, lá no Paraguai, em Assunção.
Nicolas Leôs.
21:45. O Palmeiras joga só na outra quarta, como o Flamengo também.
E o Botafogo joga amanhã, depois só joga dia 2. Isso. Que é contra o Barcelona, jogo da volta no estádio Nilton Santos. E o Flamengo joga no dia 3 também, isso, aqui no Rio, contra o Laú, Universidade Laú, Católica.
Isso mesmo. 5h48. Vamos fazer o seguinte, Índio. Posso ir no intervalo? Volto aqui, depois eu vou na Glaucinha. Então vamos nesse trio. Eu, você e depois a Glaucia. Voltamos já.
YJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você curtindo o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, 5h50, você confere às 9h04, logo depois do Nacional em Forma das 9 da noite, depois do Sintonia Nacional com a Glaucia Araújo, você vai conferir Bola Rolando para Fluminense e Goiás, 9h45, Maracanã, Casa Cheia, com Ricardo Mazella inflamando a galera, ao lado do Valdir Luiz nos comentários e o Rafael Monteiro nas reportagens para você. Fluminense e Goiás, jogo de volta da Copa do Brasil. 5h51, ela vem aí.
Notícias do trânsito.
Você é obediente, eu já senti que você já foi perto do Maracanã, já está perto do Maracanã.
Exatamente.
Viu, Jorge, como é que eu adivinho?
9h45, o Fluminense Futebol Clube enfrenta o Goiás Esporte Clube no Maracanã e haverá interdições no entorno nas seguintes vias, né? Rádio Oeste, uma faixa ocupada, pista sentido centro, entre o portão 1 do complexo do Maracanã e o Museu do Nosso Índio, que não é o índio da Nacional, é outro, são os outros índios todos, e essa interdição aqui vai de 7h30 da noite.
Aqui nós tivemos dois índios. O índio um era ele ou você? Era ele, era um, mas o primeiro
José
era o
José Pereira Paixão.
É, que era o um. Era mais nervoso, por isso que era índio um. Era
esse
o dono
aí
da,
é o pajé, é o dono da tribo.
É o pajé, isso aí.
Olha, então fica de 7h30 da noite até 1h da manhã do dia seguinte, né, de amanhã. A rua Professor Eurico Rabelo, entre a Avenida Maracanã e a rua Professor Manuel de Abreu, de 8 da noite até 1h da manhã. Rua Visconde de Itamaraty, em toda a sua extensão, de 8 da noite até 1h da manhã. Rua Professor Manuel de Abreu, pista sentido centro, entre a rua São Francisco Xavier e a Rádio Oeste, de 10h30 da noite até 1h da manhã. Será implantado duplo sentido de circulação de 8 da noite até 1 da manhã na rua Visconde Itamaraty, entre as ruas São Francisco Xavier e Professor Eurico Rabelo. A prefeitura volta a falar para que vocês que vão curtir o jogo do Fluminense, torcedores do Fluminense, torcedores do Goiás, que vocês façam a opção de utilizar o transporte público, metrô, supervia e ônibus. E um bom jogo aí a todos os tricolores. Por enquanto, o trânsito segue o normal de todos os dias na direção do Maracanã. Certo, Borges?
Certo, 5h52, Jornalismo em Ação.
Nacional Jornalismo.
Fabiana Sampaio. Boa tarde para você, Fabiana.
Boa tarde, Borges. A Justiça do Rio suspendeu o julgamento dos recursos apresentados pelo município do Rio e o Ministério Público contra a liminar que permite o funcionamento do Uber na cidade. Dessa forma, está mantida a última decisão e o serviço continua funcionando. Em sessão realizada nesta quarta-feira, os desembargadores votaram por unanimidade para que primeiro seja julgada a constitucionalidade da lei que proíbe o uso de carros particulares no transporte remunerado, sancionada pelo então prefeito Eduardo Paes. Somente depois dessa decisão, a Câmara vai julgar os recursos. De acordo com a desembargadora Márcia Alvarenga, a lei fere princípios da Constituição. Ela trata do transporte individual e particular de passageiros e condições para exercício de profissões que seriam matérias de competência exclusiva da União. Eduardo Paes sancionou a lei no fim do ano passado, mas a Justiça manteve decisão liminar assegurando o funcionamento do Uber. A determinação garantiu que nem a Prefeitura do Rio e nem o Departamento de Transportes, o DETRO, poderiam impedir o serviço sob pena de multa de R$50 mil. Borges?
Valeu, então. Fabiana Sampaio conosco aqui do Departamento de Jornalismo. Tem um detalhe a mais da Glaucia.
É, o Borges, a Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, autorizou o desligamento de pardais e lombadas eletrônicas que são instaladas em áreas consideradas de risco da cidade. Com 55 votos a favor e nenhum contrário, o texto foi aprovado nesta quarta-feira, dia 19. O texto considera locais perigosos aqueles cujas comunidades são mapeadas e conhecidas por serem de alto índice de violência e confronto armado em vias urbanas. No documento estão presentes bairros como Tijuca, Madureira, Jacarepaguá e Grajaú. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, agora tem 15 dias para sancionar essa lei. Carlos Borges.
Luiz Ferreira, você tem uns detalhes aí da... Vai ter o sorteio amanhã, né?
É isso mesmo. Só repassando os resultados. O Mônaco venceu o Borussia Dortmund por 3-1. Mônaco classificado. E o Barcelona ficou no empate sem gols com a Juventus. Juventus classificada. O sorteio acontece amanhã... Acontece amanhã, não. Na sexta-feira, lá na sede da UEFA, na Suíça.
Sexta, né?
Na sexta-feira. Por quê?
Amanhã
porque
é a Copa do Brasil.
Amanhã
é
o sorteio da Copa do Brasil. Por que que vai ser sexta-feira? Porque amanhã nós temos as quartas de final, jogos de volta da Liga Europa. Então eles fazem o sorteio primeiro da Liga dos Campeões e depois da Liga Europa. Borges.
Valeu. 5:55. Botafogo. Vem aí. Rodrigo Ricardo, Botafogo, joga amanhã contra o Barcelona e Guayaquil. 9:45, 9:30, show de bola. Eu estarei nessa ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro. Vamos lá, Fogão, Rodrigo Ricardo.
Lesionado, Montijo deve ficar quase um mês fora do time. O argentino não viajou com o grupo para as partidas da Libertadores e segue se recuperando no departamento médico. Montijo chegou a propor abrir mão do salário até voltar ao time, mas a diretoria botafoguense não aceitou a proposta e seguirá pagando o argentino. Sem Montijo, Camilo segue como a maior estrela do alvinegro. O camisa 10 do Botafogo comentou a força do Barcelona de Guayaquil, adversário desta quinta noite.
É um jogo muito difícil, uma equipe que tem uma transição muito rápida. Apesar do último jogo aqui local, foi muito bem, não se desorganizou. Uma equipe tática, tem consciência do que faz dentro de campo. Então, para o Botafogo vai ser um jogo muito difícil. A gente espera fazer uma grande partida.
Quem já vestiu a camisa do Botafogo e do Barcelona de Guayaquil é o goleiro Manga. Ídolo do Glorioso, onde jogou por uma década, o goleiro defendeu as cores do Barcelona no final da carreira, por onde se sagrou bicampeão equatoriano. Prestes a completar 80 anos, Manga vive na cidade de Salinas, no Equador, e não sabe se irá ao estádio monumental Isidro Romero Carbo nesta quinta-feira à noite, acompanhar o jogo dos seus antigos clubes.
Valeu, então. Ô, Manga, hein? Jogou lá no
Guayaquil. Ailton Correia de Arruda foi um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. Não brilhou na seleção, mas brilhou no Botafogo num grande período. Jogou no Botafogo de 60 até 68. Depois foi pro Internacional, foi campeão brasileiro pelo Internacional. E é um goleirão, bicampeão brasileiro, 75, 76, e se radicou em Guayaquil. Yeah. Tem muitas histórias do Manga, muitas histórias, foi muito do folclore. Eu não tive o privilégio de conviver com o Manga, mas vi o Manga jogando, para mim, foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar.
E essa do Montijo, hein? Bacana, hein? Depois é. do Rodrigo Caio, a gente leva um susto, né? Ele pensou muito bem, ó. Vou ficar fora um tempão, não vou poder cumprir, logicamente, o meu contrato plenamente. Mas se todo mundo pensasse assim, pensasse tinha um monte assim, tem uns aí os chinelinhos também.
Detalhe, a diretoria do Botafogo agiu de maneira correta. O cara não procurou a contusão. Se contundiu jogando, quer dizer, então você tem que...
Mas que tem uns chinelinhos
também. Tem, muitos.
O cara quando sente que não tem vaga no time...
Aí começa, dozinha aqui, dozinha ali. E tem casos do Botafogo que
chinelinho. Lógico que tem.
Não só no Botafogo. Não, falando em Rodrigo Caio, eu fiquei de folga ontem e anteontem. E eu soube de uma coisa que me deixou profundamente irritado. Tem um profissional que quem jogou futebol, quem trabalha no futebol, não gosta dele, pela postura dele. Ele tem dois discursos, o interno e o externo, que é o senhor Rogério Ceni, que como treinador está sendo um fiasco. São Paulo pode ser eliminado hoje da Copa do Brasil, pode ser eliminado
daqui a pouco
do Campeonato
falar.
Paulista. Só para fechar essa. Eu soube porque ele deu uma bronca no Rodrigo Caio e saiu no site. Quer dizer, aí depois vai para a coletiva. Não, eu acho que ele está certo. Pelo amor de Deus. Esse rapaz, quem conhece ele, eu não estou falando, não, eu não conheço, mas pessoas que jogaram com ele, que trabalharam com ele no São Paulo e o que ele fez com o Ricardo Gomes. Caráter duvidoso esse Rogério Ceni.
5:59.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Com nomes consagrados como Fabiana Moura, Yane Marques, Poliano Okimoto, entre outros, o Comitê Olímpico do Brasil apresentou na última terça-feira, em sua sede na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, sua nova comissão de atletas para o período de 2017 a 2020. Por aclamação, Thiago Camilo do Judô, prata nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 e bronze em Pequim em 2008, foi eleito presidente e terá Yane Marques, bronze em Londres em 2012, como vice, né? Eles substituem o campeão olímpico Emanuel do vôlei de praia e Hortência Marcari do basquete, nessas funções que estavam aí respectivamente e que seguem também fazendo parte do grupo. O anúncio dos atletas da comissão do Comitê Olímpico Brasileiro aconteceu em meio a um período meio turbulento, né? Em diversas confederações. Mas a gente espera que com isso esse grupo de atletas consiga também ajudar a moralizar um pouco mais essas questões todas que permeiam o esporte nacional.
Valeu, um abraço para a nossa Érica, do nosso transporte aqui do Rio de Janeiro. 6:00 em ponto.
Olha aí, o timaço nacional.
Além de Fluminense Goiás, nós teremos a transmissão da Nacional, mas teremos também 4 jogos válidos pela quarta fase da Copa do Brasil nessa quarta-feira. O repórter Lincoln Chaves está trazendo os detalhes dos compromissos de São Paulo e Corinthians na competição.
Noite de decisões para São Paulo e Corinthians na Copa do Brasil. Às 19h30 da noite, o tricolor vai ao Mineirão encarar o Cruzeiro em situação delicada. O time comandado por Rogério Ceni perdeu no Morumbi por 2-0 e precisa vencer por 3 gols de diferença ou até por 2 gols de saldo, mas aí a partir de 3-1, 4-2 e por aí vai. Só que do outro lado está um time que ainda não perdeu na temporada. Parada duríssima para o tricolor. E teve eleição ontem no São Paulo. O atual presidente, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, foi reeleito com 124 votos contra 101 do oposicionista José Eduardo Pimenta. Leco segue no cargo até 2020. Bom, agora falando do Corinthians, o Timão recebe o Inter na Arena de Itaquera às 9h10 da noite, numa situação pelo menos bem mais confortável que a do São Paulo. No jogo de ida no Beira-Rio, empate por 1-1, ou seja, um empate sem gols, classifica o time paulista. No entanto, igualdades a partir de 2-2, 3-3 e por aí vai, dão a vaga ao Colorado. O técnico do Timão, Fábio Carrilli, ainda aguarda uma confirmação do departamento médico para saber se vai poder contar com o meia Jadson, que se recupera de uma inflamação no joelho direito. O jogador foi relacionado pelo Corinthians para a partida.
Valeu, Lincoln Chaves. Ainda a CBF vai realizar o sorteio dos duelos, como nós estamos falando aqui, das oitavas de final da Copa do Brasil nessa quinta, ao meio-dia. No mesmo dia serão sorteados também os mandos de campo dos respectivos confrontos. Além dos 5 classificados de hoje, participam do sorteio agora as equipes que disputam a Copa Libertadores: Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético, Grêmio, Botafogo, Atlético Paranaense e Chapecoense, e os atuais campeões da Série B, o Atlético Goianense, da Copa do Nordeste, Santa Cruz, e da Copa Verde, o Paysandu, também estreiam nessa fase da competição. 6:02. Flamengo, Luiz Ferreira.
Borges, boa notícia para a torcida do Flamengo. primeiro, o Flamengo venceu o Ceres num jogo treino hoje por 4-0. Até aí tudo bem. Marcaram para os gols do Mengão Trauco, Berrio, Guerreiro e, atenção, Ederson marcou um dos gols dessa goleada do Flamengo, jogo treino, Zé Ricardo fazendo testes para a semifinal do Campeonato Carioca no domingo contra o Botafogo. E temos aí a boa notícia do retorno do Ederson aos gramados. Ele estava afastado há 9 meses por conta de uma entrada violenta do lateral Fagner na partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no ano passado. Nós vamos ouvir o zagueirão Hever falando quais foram as impressões dele desse jogo treino contra o Ceres mais cedo no Ninho do Urubu.
Eu particularmente gostei da maneira que a equipe acabou fazendo o jogo amistoso hoje. Vencemos e teve muita coisa boa. Alguns testes, né, para que nós possamos enfrentar a equipe do Botafogo. Então espero que as escolhas possam surtir efeito e que nós possamos dar continuidade no Campeonato Carioca.
Esse aí, o zagueirão Hever, Borges. A gente lembra também que o Flamengo, técnico Zé Ricardo, segue buscando aí um substituto para o Diego. Já fez um teste com o time jogando com 3 volantes. O meio-campo que tinha Rômulo, Márcio Araújo e o Willian Arão. Esse meio-campo completado também pelo Trauco, que seguiria jogando ali aberto pelo lado esquerdo. Com essa volta do Ederson, pinta aí mais uma opção para o Zé Ricardo para substituir o Diego, né, Borges?
É, mais uma, né, Valdir? O que você acha dessa questão aí do Flamengo, do Ederson voltando? Mas eu acho muito prematuro. Eu colocaria aquele esquema do Trauco. O Everton não tem condição. Acho que o Trauco no meio ali e o Gabriel aberto nas
pontas. Não, Borges, eu respeito a tua opinião, mas eu não colocaria, porque o René está muito abaixo do Trauco na lateral esquerda. É. Aquela história do...
Mas e o Ederson também?
Mas o Ederson, pô, é um baita de um jogador. Sim. Você tem que botar ele para jogar. O cara tá um ano sem jogar, você tem que botar ele para jogar, que vem com um salário alto. O Flamengo tem muitas opções no meio. Você tem o Mancoelho, você tem o Ederson, você tem o Everton, você pode trazer o Gabriel por dentro, você pode deixar o Berrio aberto pela direita, você pode jogar com 2 atacantes, com o Felipe Vizeu ou o Leandro Lamião, com o Guerreiro. Então o Flamengo tem um leque de opções. Tem o Everton que está voltando. Então eu acho que você mexer no Trauco, tirar o Trauco para o meio, o que acontece? O René não está no mesmo nível e você perde um jogo. Pô, suponha, você se machuca um dos dois... Os dois jogadores, você perde um para a lateral esquerda. Tem que improvisar. Então, acho que ele está certo. Ele tem opções. Como ele pode também jogar com 3 volantes, que o Rômulo sai para o jogo, o Arão também, deixa só o Marcelo hoje plantado,
e ele coloca simplesmente o Everton, ou o Mancoelho. Ele tem o Berrio, que não está na Libertadores.
Que é um jogador de lado, de campo veloz. Eu acho que o Flamengo tem um leque de opções muito, muito boas para o técnico. E volto a repetir, o Flamengo é o melhor elenco do Rio. Fluminense tem um bom time, mas não tem elenco para suportar Primeira Liga, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil se passar, Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem um elenco que deu uma melhorada esse ano. O Vasco também não tem elenco. Eu acho que o Flamengo tem um elenco bom. Depois vem um Botafogo mais abaixo do Flamengo. E Fluminense e Vasco não tem elenco. Quando eu falo elenco, não é time, para não ser mal interpretado. Não tem peças à altura para repor para a equipe.
Rapidinho, em termos da Copa do Brasil, Cruzeiro e São Paulo, acho que está decidido.
Ah, eu acho que o Mineirão, Cruzeiro não pensa. Só um milagre. Futebol pode acontecer.
Inter e Corinthians já está na mesa o jogo.
Ah, tá na... Esse está aberto.
Está aberto.
E eu gostaria muito que o Cruzeiro eliminasse o São Paulo até pelas atitudes.
Não, mas acho que vai eliminar. Acho que não.
E outra Mineirão, coisa, o Corinthians passa pelo São Paulo no Itaquerão, hein? Elimina o São Paulo. É. São Paulo, na minha opinião, perde as 2 competições nesse...
Ah, sim, isso é o Campeonato Paulista. Mas em relação à Copa do Brasil, acho que Inter e Corinthians é um jogo aí...
Ah, é o único... Pra mim, é o mais equilibrado.
Mais equilibrado de todos, né?
Mais equilibrado. Tá, Fluminense, certo. Pra mim, hoje passa.
Passa, né? Aí tem o Joinville Sporting.
Esse é um pouquinho mais aqui, mas
o hoje na Arena.
Mas o
detalhe... E tem o Paraná e Vitória.
Esse,
lá no Durival Rio Brito.
Esse tá aberto, hein?
Tá, porque foi 2-0 Paraná, né? O outro esporte venceu 2-1. Acho que dá esporte, Paraná, Cruzeiro, Fluminense.
Vou cravar aqui.
E aí,
Inter, você me cobre. Pra mim dá Fluminense, Cruzeiro, esporte, Paraná e Internacional. Porque vai ser 0-0 esse jogo.
6-7, vamos dar uma paradinha.
Não, Internacional, não, se for 0x0 da Corinthians, perdão, o Corinthians fez o gol fora,
desculpa. Então dá Corinthians pra você.
É 0x0, não, fez confusão aqui, tá. O jogo foi no Beira-Rio.
6-7, a gente volta já.
Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, 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 no mundo da bola.
CYJ 460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. Porque adianta o poder pra quem não sabe fazer. O IBDD é o poder de saber fazer. Pra quem não pode poder. E transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Seis horas e 10 minutos, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Boa noite pra você, tá curtindo No Mundo da Bola nessa reta final. Aqui, você já sabe, tem show de bola hoje, tem Copa do Brasil, tem Fluminense Goiás. Ele, Ricardo Mazella, vai conferir esse recadaço no Maracanã do Flusão. Fluminense Goiás, jogo de volta da Copa do Brasil, ao lado do Valdir Luiz comentando e o Rafael Monteiro nas reportagens. 6h10, vem ela aqui, ó.
Notícias do trânsito.
Tudo bem, e depois você, hoje como vai ser o meu último dia da semana, que amanhã é o Marcelo e sexta-feira é o Marcelo, depois me dê a dica que o que, que eu posso fazer no final de semana esticado.
Tem vai tanta viajar. Coisa.
Pra onde?
Pra onde você quiser, Petrópolis, Teresópolis,
qual Paipá, lugar que você iria? Fora Cabo Frio, que tem a sua mãe lá e tal.
Eu
fora
iria
Cabo
pra Frio. Serra.
É pra Serra?
Pra pegar esse tempinho mais ameno.
É. Ah, que beleza, com um chocolatezinho, né?
Mas você iria para que tipo, qual a Serra, qual local da Serra? Itaipava,
eu acho um lugar bacana. É. Agora, eu particularmente sou louca para conhecer, não conheço o conservatório.
É muito
conheço,
bom, conheço.
Bem legal. Muito bem bom. Legal, bom. Bem legal. Legal.
Você canta?
Não, eu só encanto.
Vai.
Olha,
vai,
linha
vai,
amarela vai. Sentido Barra. Vocês que estão me perguntando, eu estou respondendo. Linha amarela sentido Barra, trânsito é lento do acesso da linha vermelha até o acesso 7 em bom sucesso, fluxo intenso no local. No sentido Fundão, o trânsito já é tranquilo, trânsito bom. Ponte Rio-Niterói, tempo de travessia sentido Niterói, com retenção nas saídas para Alameda, Jansen de Melo e Feliciano Sodré, tempo de travessia de 21 minutos, tempo para atravessar para o Rio de Janeiro, sentido Rio de Janeiro, tempo normal, são 13 minutos a travessia no sentido Rio de Janeiro.
Ah, pro Rio, né?
Exatamente. Ah, por enquanto é só, viu, Borges? Só? De resto,
mais alguma coisa, alguma
só
dica,
aquelas
alguma
interdições, coisa? Né, é. Que a gente já tem programada aí, a Sete Rio também informa que, considerando a necessidade de ajustes operacionais e implantação de sinalização, as pistas centrais da Avenida Brasil serão interditadas nos dois sentidos a partir de hoje à noite até o dia 20/10/2017, nos seguintes horários. Sentido Zona Oeste, a partir das 10h30 da noite até as 4h30 da manhã, da Passarela 9 em Ramos até a Passarela 19 em Cordovil. E no sentido centro, a partir das 10 da noite até as 4 da manhã, da Passarela 19 em Cordovil até a Fiocruz em Manguinhos, e o desvio do tráfego de veículos será feito pelas pistas laterais. Com um monte de interdição que está tendo na Avenida Brasil, eu acho melhor, principalmente assim à noite, né, você optar por outros locais, né, outros caminhos.
O pessoal estava dando,
né,
linha vermelha para quem quer pegar por ali também pela faixa de Gaza, qual é o nome daquela... ali de você? É mesmo, estava dando...
Leopoldo Bulhões.
Pela Leopoldo Bulhões.
Ô Borges, tem um recado aqui do Ronildo de Nova Friburgo, ele quer Vem cá, tu vem aqui, agora vem cá. Vem cá, vem cá.
Tem folga, folga.
Folga!
Folga!
Ele sugeriu Nova Friburgo pra você visitar aí no
final
de
semana. Ah, não, Nova Friburgo tá... Nova Friburgo, tô muito batido, o lugar é muito
Penedo.
Batido.
Não, Nova Penedo. Friburgo, não, Nova Friburgo Penedo. É linda, Penedo. Mas fujam do estádio Eduardo Guinle, tá?
Mas Penedo tem que gastar um dinheirinho.
Sabe quem tem dica caro, boa? Né? Sabe quem tem dica boa pra andar de Penedo? É. Aquela sua amiga.
Não, 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 não. 6:03, seguimos aqui o
Nacional Jornalismo.
Quem é aqui na Jornalismo? Nós estamos? Nana Poça. Boa noite para você, Nana. Jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Nana, boa noite.
Boa noite, Borges. Aproveitando e respondendo aí a pergunta de dicas para o feriadão, a dica: o planetário da cidade do Rio de Janeiro,
opa,
localizado na Gávea, é que é sobre aí isso que a gente vai falar hoje. É, o planetário, o prédio ali, localizado na Gávea, Zona Sul, foi tombado provisoriamente pela Prefeitura nesta quarta-feira. A publicação no Diário Oficial, Borges, ocorreu um dia depois que a Justiça do Trabalho suspendeu a segunda tentativa de leilão do terreno. A área é propriedade da Companhia Estadual de Habitação e o bem seria penhorado para o pagamento de dívida trabalhista. O terreno chegou a ser colocado à venda na semana passada, porém não houve interessados em pagar o lance mínimo de cerca de 40 milhões de reais, valor ele é avaliado pela Justiça. No dia 4 de maio vai ter uma audiência de conciliação para procurar uma solução para o caso. A SEAB chegou a pedir que o bem a ser leiloado fosse substituído, mas a venda somente foi suspensa depois que a Procuradoria do Município e a Fundação Planetário intercederam. Isso porque a Procuradoria do Município do Rio e a Fundação Planetário administram o prédio, que foi construído em terreno estadual, mas é administrado pela Prefeitura. O Planetário da Gávea foi inaugurado em 1970 e o terreno foi cedido à Prefeitura na década de 1980, sem prazo limite para utilização. Por contrato, a Prefeitura poderia oferecer um outro imóvel em troca da área, mas até hoje, desde a década de 80, isso não foi feito. Só agora, depois desse impasse, depois que ameaçaram leiloar o terreno ali do Planetário, é que a Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação confirmou que está estudando a disponibilização de um outro bem de valor semelhante para realizar essa permuta com a Companhia Estadual de Habitação. Enquanto isso, para garantir que o prédio não seja demolido no futuro, a Prefeitura realizou o tombamento provisório, que já garante que qualquer alteração da construção agora precisa de autorização do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio. O tombamento considerou o valor arquitetônico do imóvel projetado pelos irmãos Renato e Ricardo Menescal e também as ações do Planetário para divulgação da cultura, ciência e astronomia à população carioca. E agora, falando da dica de passeio, lá tem em Borges o Museu do Universo, que fica aberto de terça a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde, e sábado, domingo e feriado, de 2:30 da tarde às 5 da tarde. Ingresso R$ 13,00. R$ 6,50 a meia. E a grande estrela do Planetário são as sessões de cúpula, que é justamente o céu projetado, é a melhor forma de se ver o céu no Rio de Janeiro, já que aqui a gente tem muita luz, não consegue enxergar direito as estrelas. E as sessões de cúpula são sábado, domingo e feriado, 3, 4 e 5 horas da tarde. E o ingresso custa R$ 26,00 a inteira. Borges.
Ô, Nana, você que é logicamente também gosta de viajar aqui por perto, a nossa Glaucia deu a dica de conservatório, talvez de Itaipava. Para quem pode esticar sexta, sábado, domingo, iria aonde você, por exemplo? Em que local
Paraty,
perto?
Paraty.
Paraty.
Histórico, tem praia perto, muita opção cultural, muita opção de natureza também, cachoeira, isso, praias bonitas ali, Trindade, Paraty Mirim. Muita coisa para desfrutar, inclusive ver o céu de verdade, que aqui no Rio o melhor céu é no Planetário, na sessão da cúpula, isso, mas quando se afasta das cidades grandes, a gente tem menos interferência da iluminação das cidades e consegue ver a olho nu os céus, estrelas, cometas.
E principalmente a lua, né?
Exatamente, a lua agora está minguante, se eu não me engano, mas dá para ver uma lua bonita.
Valeu, Nana! Boa noite pra você.
Boa noite, Borges.
Valeu, 6:17.
Vamos todos cantar de coração.
Será que o Vasco vai ver realmente essa lua bonita para o jogo contra o Fluminense nesse sábado? Vasco e Fluminense é a primeira semifinal do Campeonato Estadual. No domingo, Flamengo e Botafogo vão nessa. No domingo, no Maraca, ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa. Maurício, traz coisas aí do Vasco, vamos lá.
Olha, Borges, eu terminei a última matéria falando sobre essa vantagem do empate do Fluminense.
teve a segunda melhor campanha do Campeonato Carioca, só atrás do Flamengo. O Vasco foi a terceira melhor campanha. E a gente vai ter uma disputa, no mínimo, intrigante, né? Porque os dois campeões dos turnos vão se enfrentar e um vai ficar do lado de fora. O Fluminense ganhou a Taça Guanabara, o Vasco ganhou a Taça Rio. A vantagem do empate é do Fluminense e quem sair melhor vai para a final e um campeão do turno vai ser eliminado. É meio esquisito, mas assim é o regulamento do Campeonato Carioca. Os jogadores não querem entrar nesse mérito, apenas jogarem o futebol deles, mas entram no mérito da vantagem. Até porque na semifinal da Taça Rio, o Vasco passou pelo Flamengo nos últimos 30 minutos, segurando 0-0, já que a vantagem interessava ao Cruz Maltino. E nesse jogo contra o Fluminense, será que a vantagem do empate é tão grande assim? O zagueiro Rafael Marques responde.
Clássico é sempre clássico, né? Ninguém joga para empatar, independente da vantagem. Eu acho que essa vantagem ela começa a pesar a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo, né? Porque para mim, time grande que já entra em campo se defendendo, perde a vontade de vencer. Então clássico é sempre clássico. Acho que é um jogo aberto. Duas grandes equipes e a gente está trabalhando muito forte para poder chegar no sábado e estar 100% em todos os esquisitos, físico, técnico, mentalmente, para poder fazer um grande jogo e conseguir o resultado, né? Não acredito não que o Fluminense vá poder ou vá pensar do começo do jogo já no empate, não. É um jogo aberto.
Segundo o Rafael Marques, clássico é clássico, o Vasco vai ter que ir para cima. Aliás, isso é algo que o técnico Milton Mendes fala muito. Quem quer vencer, quem quer ser campeão, tem que ser protagonista. E é isso que ele está tentando no Vasco. Quando o Vasco estava com um a menos contra o Flamengo, ele botou o atacante. Quando o Vasco estava com um a mais contra o Botafogo, botou o time para frente e deve também ir um pouco mais ofensivo contra o Fluminense. Afinal, precisa da vitória. E todo mundo quer saber, o treinamento específico do Milton Mendes é muito diferente do Cristóvão? Rafael Marques conta.
Ah, mudou, com certeza. Cada treinador tem sua filosofia de trabalho. E o Milton chegou aqui, está implantando a sua filosofia, a maneira com que ele dá os treinos, a maneira com que ele se preocupa com a parte defensiva, a maneira com que ele se preocupa com nossos meio-campistas, com nossos atacantes. Ele separa cada momento do treino para poder corrigir os erros de cada setor, né? Não é que ele bota o conjunto e vai corrigindo. Ele corrige a defesa, depois ele chama o meio-campo, ele corrige o meio-campo, ele chama o ataque, corrige o ataque, e depois ele faz o conjunto para ver se a gente assimilou tudo que ele pediu.
Notícia boa para a torcida do Vasco. Hoje o Marcelo Matos, que se recupera de lesão, fez um trabalho físico intenso, está retornando e deve ser nome para a equipe do Machão da Colina no Campeonato Brasileiro. Sexta-feira, treino aberto para a imprensa, o segundo apenas do ano. Primeiro tinha sido na apresentação do Luiz Fabiano. E agora, nessa sexta-feira, portanto, vai ser dia de casa cheia em São Januário depois de amanhã, hein, Borges?
É, tá aí o nosso Maurício Costa, o Rafael Marques falando e o Vasco se preparando. O Rafael Marques firmou essa zaga, hein?
É, tá bem.
Tá bem,
fez uma grande
bem,
partida
tá
contra o Botafogo, já vinha fazendo. Eu até tava comentando, não sei se eu comentei com você, no ar ou fora do ar. Ele é um outro jogador. Ele, quando começou no Botafogo, ele era um jogador muito limitado. Eu acho que a experiência dele, Grêmio, Atlético Mineiro, futebol da Turquia, deram ele uma experiência maior. E ele está muito bem. Está formando uma boa dupla com o Rodrigo.
6:21. Botafogo! É agora a vez do Botafogo. Joga amanhã contra o Barcelona e Guayaquil. Amanhã eu vou nessa, ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, para a transmissão pela Libertadores América. O Rodrigo Ricardo traz notícias para
a
gente.
A delegação do Botafogo já está completa. O técnico Jair Ventura e outros 8 jogadores desembarcaram esta manhã no Equador. O grupo se junta aos outros 11 jogadores que já estavam em Guayaquil treinando para a partida de amanhã pela Libertadores. Quem viajou por último e só deve chegar agora à tarde ao Equador é Sassá. O filho do atacante nasceu nesta terça-noite e ele foi liberado para viajar mais tarde e acompanhar o parto do seu segundo filho. O volante Bruno Silva, que participou da final contra o Vasco na Taça Rio, deve estar entre os titulares para encarar o Barcelona de Guayaquil. O volante falou sobre a estratégia que o Botafogo deve adotar para o jogo desta quinta-feira à noite.
A nossa equipe fora de casa tem uma estratégia de jogo, né? Provamos isso contra o Atlético, contra o Colo-Colo, contra o Olímpia. Então acho que nós vamos para lá para usar essa estratégia. Assim como foi com o Atlético, deu certo, está dando certo. Quando a gente tivesse a bola, nós tínhamos um time que se doa, marca, todo mundo passa, o Camilo, o Roger, o Sassá, enfim, quem está jogando ali ajuda. E quando está sem a bola, a gente consegue sair muito rápido. Matamos o Atlético assim, então nós vamos usar a mesma estratégia contra o Barcelona. Libertadores é diferente, né? A gente entendeu isso, a gente está jogando de uma certa forma que para vencer a gente vai ser difícil.
O Botafogo tem 2 jogos e 2 vitórias na Libertadores. E ao lado do Barcelona de Guayaquil, adversário desta quinta, divide a liderança do Grupo A.
Valeu, 6h23.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Arremessadores brasileiros vencem em provas disputadas nos Estados Unidos. Os arremessadores Darlan Romani e Cleveson Pereira Oliveira venceram as provas do arremesso de peso e do lançamento do disco, respectivamente, no NTC Invitation de Clemson, na Flórida, nos Estados Unidos. Os brasileiros participaram da competição como parte do camping de treinamento e competições da Confederação Brasileira de Atletismo, numa parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, visando aos Jogos de Tóquio 2020. Darlan, quinto colocado nos Jogos do Rio, venceu a prova com 19 metros 79 centímetros. E o Cleverson ganhou o disco com 55 metros 59 centímetros. De uma forma geral, os fortes ventos atrapalharam os resultados da competição e a Federação Internacional só homologa as marcas obtidas com ventos até 2 metros por segundo, que é o limite máximo aprovado pelas regras da Associação Internacional das Federações de Atletismo.
6h24.
Uma vez Flamengo.
Você, Luiz Ferreira.
A gente falou antes, Borges, que o Flamengo está comemorando a volta do Ederson, marcou um dos gols da vitória do time num jogo treino contra o Ceres, time das divisões de acesso aqui do futebol carioca. E o Hever vai falar pra gente aqui no programa No Mundo da Bola como é que tá, como é que o time tá sentindo o Ederson. O Ederson tá bem, o Ederson tá mal, ele tá com fome de bola. Hever, conta pra gente como é que tá o Ederson.
O Ederson é um exemplo, né, a ser seguido. Não só como atleta, mas como pessoa. Acredito que a ansiedade da parte dele sempre vai existir pelo fato de estar querendo ajudar de qualquer maneira a equipe. Então o dia a dia dele vem sendo muito bom, vem treinando bem, fazendo tudo que o professor tem pedido e executando perfeitamente. Então acredito que quando precisar do Ederson, ele vai estar preparado para ajudar e dar o seu melhor, como sempre tem feito desde o momento que eu cheguei aqui.
Esse aí, o zagueiro Hever, capitão do Mengão, falando sobre o Ederson, que pode ser uma opção para o Zé Ricardo para ocupar a vaga do Diego Borges.
Valeu, 6h25, minha querida Glaucio, olha aqui para você, hein? 3 super shows no América Shop. Mas é longe, é lá perto de casa, é lá no Recreio. Hoje, daqui a pouquinho, 19h30, na Praça da Alimentação, evento gratuito, viu? Guilherme Lemos, o cover do Renato Russo.
Bacana.
Amanhã, Vitor Sávios, cover do Tim Maia.
Esse legal. É,
e no dia 22, Valério Cazuza, cover do Cazuza.
Tô fora.
Tá certo?
Ele chamou a mim, não chamou você.
Tô fora!
Tem trânsito, Borges.
Vai, vamos lá.
Olha só, Avenida Borges de Medeiros tem trânsito lento no sentido Rebouças, desde a altura da rua Mário Ribeiro. Aqui na Lapa, o trânsito é normal nos dois sentidos da Avenida Mendes Sá, neste momento. A Avenida Brasil, sentido centro, apresenta retenções na altura de Ramos e também no acesso à Ponte Rio-Niterói. A Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, tem retenções de Benfica até Ramos, de Acari até Deodoro e também na altura de Realengo. Em Botafogo, as retenções no viaduto Santiago Dantas e na rua Pinheiro Machado, sentido túnel Santa Bárbara. O túnel Santa Bárbara tem retenções no sentido Laranjeiras. E a via expressa do Porto tem trânsito com retenções ao longo do sentido rodoviária, viaduto do Gasômetro e Avenida Rio de Janeiro com tráfego intenso no sentido Avenida Brasil, elevado Paulo de Frantem, lentidão ao longo do sentido Praça da Bandeira, retenções no sentido Rebouças, no acesso pelo elevado Rufino Pizarro e túnel Rebouças com trânsito lento ao longo dos dois sentidos. Não sei como é que está exatamente o trânsito em direção ao Maracanã, mas pelo jeito o trânsito está complicado em toda a cidade, né?
E ali é sempre bifurca. Um abraço para você. Alguma coisa a mais, Ana?
Volto às 8 no
de 8 às 9. Sintonia hoje Nacional. Amanhã de 8 às 9 e meia.
Exatamente. E claro, estarei torcendo pelo Fluminense, né, da minha amiga e produtora.
Qual o resultado para você, Fluminense Mestre?
Acho que o Fluminense ganha de 2-1.
Para você, Luiz Ferreira.
2-0, Flusão.
Valdir Luiz, aí o jogo, Fluminense Goiás, o que você acha?
O Fluminense é o favorito, mas tem que tomar cuidado, é um jogo perigoso. O Goiás vai jogar por uma bola, vai jogar no contra-ataque, mas o Fluminense vence.
Aquela bola vadia?
Vadia. O Fluminense venceu o placar do Luiz, 2-0.
E aí, Luiz?
E aí, Borges, não só mal. Isso, hein? Só um toquinho do Fluminense, mas tem a ver com o Campeonato Carioca. Os ingressos para a semifinal do Campeonato Carioca do Vasco e Fluminense, às 19 horas de sábado, no Maracanã, começam a ser vendidos online hoje, às 19 horas, através do site futebolcard.com. Atenção, torcedor tricolor, torcedor cruzmaltino também. Os ingressos vão ser vendidos até o dia 21, na sexta-feira, 19 horas. Ainda não foram divulgados os pontos de venda física. Eu mando um abraço aqui também, Bosch, pro José Amaro, mandando um abraço pra gente, fala de Rocha Miranda, e mandando um abraço também pro Luiz Felipe Cavalcante, ouvinte do Catete, dizendo que hoje dá 3-0 Flusão.
Valdir, aquele abraço, um abraço, bom
tamo
trabalho
junto amanhã. Valeu, tamo lá com o Mazela, amanhã com você no jogo do Botafogo com o Barcelona.
Mas não me abandone, não me traia.
Não me abandone.
Não vai me trair com o Mazela, não.
Né? Que isso, velho? Você é o Orcocô.
Ô, Borges, pergunta quanto que vai ser o resultado do jogo do Botafogo amanhã.
Já que qual é, você não vai estar aqui amanhã. Qual é o resultado?
Quem vai jogar contra quem?
Contra o Barcelona e
Guayaquil. Barcelona não ganhou hoje, vai ganhar de 5-0 amanhã.
Ele vai descompensar.
Não, gente.
Depois, fala isso, fala essa amanhã. Porquê. Que ela falou que o Botafogo ia perder de 5-1 pro Nacional da Colômbia e hoje 2-0. Torce contra mesmo, dona Glaucia. É,
amanhã eu quero ver, porque aí você vai ter que pegar de frente o Mazela e de frente o Valdir. 6h29 vem aí as últimas bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouquinho com o Fluminense Goiás, direto do Maraca, toda a Seleção Nacional do Rádio, Ricardo Mazella dando esse recadaço pela Copa do Brasil, ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro. Boa noite pra você. Esporte, 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 no mundo da esporte, esporte.